Quem veio primeiro, o amor ou a aventura?
Pra onde nós vamos hoje?
Até que ponto vale a pena?
Quem vai com você?
Você acha a mulher o sexo frágil?
De Vila Velha, Espírito Santo, eu sou Renan Alves, escalador, apaixonado pelas montanhas e pela minha mulher.
Eu sou Lúcia Conrado, moro em Vitória, sou escaladora, administradora e mediadora das DRs no programa de hoje.
Eu sou Roberta Poleto, de Jacaraípe, motociclista, amante de esporte de aventura e amarrada no João.
Eu sou Carolina Faustini, de Vila Velha, Espírito Santo, escaladora, curto esportes de aventura outdoor e sou a Carol do Renan.
Eu sou o João, de Jacaraípe, motociclista, curto trilhas, bike, surf, fotografia, em geral, muito esporte de aventura e natureza com minha mulher, Roberta.
E o Na Trilha de hoje vai deixar um pouco do foco central do nosso programa e sair na companhia daqueles que na alegria e na tristeza estarão sempre do nosso lado. Com a chegada do Dia dos Namorados, vamos falar sobre o cotidiano de um casal esportista.
Mas logo depois da leitura dos e-mails.
Bem, ouvintes, agora de volta com mais uma leitura de e-mails, tweets, feedbacks dos ouvintes. E hoje, como a Lúcia mais uma vez precisou viajar, tá ausente, ela convocou aí o step dela. Por favor, se apresente logo de cara.
Fala, galera, é o Diogo Bob aqui. Já tô mal acostumado, né? Agora tá... Sabe que é muito escroto, né? Esse negócio de step da Lúcia.
É, não tem nada não.
Dona do mundo, trilheira, escala. E eu chego assim, eu sou podcaster só e matemático. Desculpa aí.
Mas o importante é que você é nosso amigo, isso que tá valendo. Então seja bem-vindo aí, Diogo, mais uma vez à nossa leitura de mesa. Enquanto a gente não consegue arranjar uma pauta aí pra vocês participar com a gente, vocês vão participando da leitura de mesa.
É, eu continuo com a minha hashtag, né? Diogo Bob no Na Trilha. Tá difícil. O Sami, ó, 3 semanas aí pedindo, já gravou.
Porra, mas Samira é lis de ouro, de escoteiro, né, velho? Não tem nem como negar uma participação dele de escoteiro.
Não tem como brigar.
Pois é, fica desigual. Quase que eu saí de lugar a ele. Primeira coisa que a gente precisa comentar, Diogo, é o seguinte. Reforçar aí os nossos ouvintes a participar das nossas redes sociais e interagir conosco mesmo, através do nosso Telegram, Twitter, Facebook, Instagram, explicando que esse programa está saindo um pouco antes aí que a data do Dia dos Namorados, mas porque nós ficamos um bom tempo aí sem lançar programas, então eu tô tentando uma forma aí de compensar você, ouvinte, que ficou muito tempo esperando o nosso programa.
É overdose de Na Trilha, Na Trilha na veia.
Diogo, fala aí pra gente qual é o nosso Twitter e o nosso Instagram, que o perfil é o mesmo.
O Twitter e o Instagram é @natrilhapc. Anotou aí, anota aí, que vai mudando.
Pô, já me perguntaram por que de PC? Simples, podcast. Então, agradecer primeiramente aí as menções feitas ao Na Trilha no Twitter. Primeiro pelo Rodrigo Bamondes, o Mogli, aí o seu parceirão Mogli aí.
É, tá todo saidinho, tá cavando vaga também, tá cavando vaga. Ah,
ele diz que tava correndo na esteira hoje ouvindo o episódio 7 sobre Corrida Urbana. Diz ele que gostou. É, então, o Paulo Vitor Novaes e o _ PQPcast, que é o perfil lá do de porquê pra PQP. Se continuem participando, que isso aí é muito importante pra gente.
Mais que isso, e mais importante é participar lá do grupo do Telegram, né, grande Renan? Que, pô, lá é onde você fica soltando piadinha, fica querendo que a gente participe lá, interaja, é muito maneiro, tem uma galera bem bacana lá. Eu fico me divertindo lá, soltando minhas piadas.
Se você parar pra analisar, o Telegram, eu posso dizer que hoje é a rede social que a gente mais interage, cara. Porque tem o dia inteiro, o tempo todo, gente conversando lá. Eu leio as perguntas dos ouvintes que vão participar do programa. Fica aí o convite. A gente sabe que você, quando o WhatsApp travou, você instalou, deixa de ser resistente aí, conversa com a gente, entra no nosso grupo lá, vou botar o link no post.
Rapaz, qual é o outro aplicativo de mensagem que você pode mandar o Mussum? Só no Telegram.
É verdade. Também agradecer, ô Diogo, aos ouvintes que compartilharam nossa publicação do Facebook.
E a galera aí que compartilhou o episódio, que é muito importante, que no mecanismo das redes sociais, quando você compartilha, quando você marca as pessoas, dá aquele moral pro podcast. Então tem que agradecer aí, ó. O Samir Reis, né, que compartilhou.
O Caio, que é lá do podcast Los Chicos, e olha só, a Dayana Almeida, ela compartilhou no próprio perfil pessoal dela e do podcast dela, que é o GNH Podcast, né? Então, obrigado aí vocês, continuem compartilhando, lembrando que para você ter o seu nome lido aqui, você precisa compartilhar de maneira pública, senão não adianta nada, né? Também agradecer as pessoas que deram 5 estrelas pra gente lá no iTunes, lembrando que essa ferramenta do iTunes é super importante pra gente, não só pra gente, como que pra vários programas. Vou citar aqui algumas pessoas que favoritaram e deram estrelinhas pra gente lá no iTunes. Amanda Marques, Stephanie Vidigal, que é lá do Mochilando com Elas, e a própria Dayana Almeida, ela de novo aí. Ó. E ela tá... Um comentário que nós tivemos lá no site do episódio do escotismo foi do Rogério Miranda. Inclusive ele participa lá do grupo Telegram com a gente. Enfim, ele gostou muito do programa, disse que foi bem legal. Fez aí algumas analogias aí, achando que o Baden-Powell pudesse fazer parte da maçonaria. Inclusive até gerou uma polêmica lá no grupo do Telegram, o Samir entrou lá, respondeu pra gente, e que não existe evidências pra isso, né, de que ele fosse de fato da maçonaria. Então, e no mais, ele agradeceu, deu os parabéns pelo episódio, mandou um abraço. Obrigado aí pela participação, um abraço também. Continue participando com a gente, beleza?
Valeu, Rogério, obrigado. Ele já comentou lá no Galera do Hall, é um cara super gente fina. Tá lá no grupo também, sempre ativo. É, ó, o Rogério tá em todas as redes, todos os podcasts. É quase um Petros.
E agora, pra nossa leitura de e-mails, nós tivemos um e-mail. Logicamente que esse programa está sendo lançado muito rápido, né, em comparação ao último que foi lançado. O pessoal não teve tempo aí de mandar e-mail, ou porque ninguém quis mandar mesmo, ou a nossa audiência está baixa. Mas enfim, o Jorge Terrão. Ele é lá do Anime Sphere Podcast.
Grande Jorge Terrão. Olha só, ele falou, me chamo Jorge Augusto, ou seja, já entregou a identidade secreta, tá vendo só? Tenho 32 anos, sou analista de suporte técnico e podcaster. Olha só, o cara todo na mídia, na tecnologia. Comecei a ouvir vocês por causa do grupo de podcast do Telegram. Aí a gente falando que era super importante, tá vendo?
Cara, o Telegram hoje tem ajudado muito na trilha, sabia? Tanto na parte técnica quanto de ouvintes.
Com certeza, a galera é muito unida. Aí falou aqui também, ó, por causa do grupo do podcast Los Chicos, aí também não foi tão bom. Enquanto tava no grupo dos podcasters, tava beleza.
Não, eu posso dizer também que finalmente o podcast Los Chicos fez alguma coisa que preste, né? Que foi ajudar na trilha.
Alguma coisa tinha que contribuir pro mundo, né?
Ah, não, que isso. Sou fã dos caras, velho.
Continuou aqui, Renan. Ele falou, ó, gostei demais do formato de vocês e este episódio me deixou com o gosto de quero saber mais. Por que vocês não fazem um parte 2 desse assunto? Mandou aí um grande abraço. Jorge Augusto, editor do Anima Sphere.
Como é que é a diferença entre as pessoas, né? Porque aí vai ter alguém corrigindo a gente aí, porque eu falei Anima Sphere e você vai falar Anima Sphere, né?
Se o seu for certo, eu falo que o meu é um inglês da Nova Zelândia, que aí ninguém escuta mesmo, ninguém sabe como é que é, e você faz a mesma coisa.
Com relação ao comentário do Jorge, várias pessoas já pediram parte 2 de alguns programas, né? Principalmente do de corrida. O Na Trilha, ele tem espaço, sim, para falar de muitos desses esportes, fazer a continuação, mas a gente quer também englobar outros esportes. Claro, tem espaço, sim, pra gente falar mais e tal, mas não depende só da gente, né? Depende dos convidados e depende de vocês também, ouvinte. Por sugerir pra gente os temas que a gente possa participar ou que a gente possa gravar. Então faça aí como o Jorge, lá do Anime Sphere, ou Anime Sphere, né? Mandou a sugestão dele aí e deu o gostinho de quero mais. Eu particularmente, Diogo, recebi ótimos feedbacks, né, principalmente lá no grupo Telegram, de várias pessoas falando que o programa de escotismo meio que surpreendeu as pessoas, né, que ninguém imaginava que fosse esse mundo que é o escotismo. A Dayana falou isso comigo, o Paulo Vitor falou. Então esse sentimento aí de fato descobrir alguma coisa ou apresentar algo novo pro nosso ouvinte é que anima a gente. Me deixou muito animado a continuar fazendo esse tipo de programa, onde que de fato a gente possa descomplicar algo que parece complicado. Eu achava muito diferente um escotismo, né? Mas eu tinha dúvidas, tinha vontade de conhecer, e esse programa também, pra mim, foi muito esclarecedor.
Foi uma coisa que me surpreendeu, que o escotismo era assim, pra mim era uma coisa meio desconhecida, não sabia exatamente como é que era, e foi muito bem explicado, o Samir, o Márcio e o Tiana, eles explicaram muito bem as ideias do escotismo, e eu falei, eu também tenho pretensões aí de colocar meu filho que nasceu aí, talvez, pra ser um escoteiro aí mais pra frente. Ouvintes, ó, tá marcado aí, ó, o Renan já falou. É tema repetido só daqui a 2 anos. Senta e espera.
É isso. Isso, pomba. Isso, coloca mesmo a corda no meu pescoço, né? Daqui a pouco vai ter um monte de gente puxando aí. Mas enfim, que bom que o pessoal gostou, que bom que vocês gostaram. E eu espero que vocês continuem participando e que esse programa de hoje, que vai ser um programa de uma certa forma simples, né, vai ser um especial do Dia dos Namorados, possa agradar a todos também.
Ah, você vai agradar, falar de namorado, falar de coisas amorosas aí, especial Dia dos Namorados, já toca o coração do ouvinte, claro que vai gostar.
Ah, rapaz, não sei, eu escuto aí primeiro que você vai ver como é que vai estar, hein. Prevejo algumas tretas.
Ó, eu digo que, ó, vai ter nudes na selva, no final do episódio, ó. Pronto, assim anima o pessoal a escutar.
Hashtag mande nudes pra Lucy, hein, vocês vão entender por quê. Ih, rapaz, a gente não pode esquecer também do prêmio Joinha, né, que tá sendo cobiçado aí na podosfera, gerando intrigas no meio dos ouvintes, então não pode deixar passar, né? Quem é que vai ganhar, Diogo?
Rufem os tambores! Pá! Quem ganhou o prêmio Joinha dessa semana é a Stephanie Vidigal. Ah, rapaz, meus parabéns, a salva de palmas.
Ela ganhou o prêmio Joinha porque, além de divulgar, ajudar, retuitar, várias coisas que ela tem feito aí, ela arranjou vários colegas lá do trabalho, surrupiou o iPhone deles e deu estrelinha pra gente lá no iTunes, que eu monitorei e vi lá que teve uma melhora significativa lá. Então, obrigado aí, Stephanie, por ter ajudado a divulgar o Na Trilha lá no iTunes. E ó, Diogo, vamos nos despedir agora, mas eu quero deixar já um recado que no próximo programa vai ter aí um lançamento de uma programação pro Pico da Bandeira, hein? Fica ligado que nós vamos marcar uma data, nós na Trilha, juntamente com mais alguns podcasts aí, vamos subir o Pico da Bandeira, vamos marcar a data. Se você quiser conhecer esse local, primeiro escute o programa da semana que vem, que vai ser só sobre o Pico da Bandeira, e depois se antene com a gente no grupo Telegram para a gente marcar uma data e para ir todo mundo junto. Então, Diogo, obrigado aí mais uma vez pela participação, por comparecer aí, por substituir a Lúcia. Tanto em qualidade de presença quanto em voz, que tá igual. E fica à vontade aí. Qualquer dia eu vou chamar 2 integrantes do Galera do Hall e fazer uma sala de justiça aqui na leitura de mês, hein? Olha só que
aí
legal.
Aí rola sangue. Aí eu te digo que rola sangue.
Então, ouvinte, se você aí ficou curioso saber o que é uma sala de justiça, www.galeradohall.com.br.
É isso aí.
Vai lá, curte o trabalho deles lá, que tá muito bacana também. É um parceirão nosso aí.
Valeu, galera. Obrigado aí, Renan, pela moral. Obrigado por ter mentido bem.
Simbora, né?
Simbora! My love, there's only you in my life. The only thing that's right.
O foco aí do Na Trilha é tratar de esportes outdoors e descomplicar algum esporte que não é tão popular, mas com o advento da chegada do Dia dos Namorados, nós resolvemos fazer aí um especial sobre esse tipo de relação, né, que envolve aí o homem e a mulher no esporte, né? Então, trouxe aqui a minha esposa, Carolina Falchini.
Nós continuamos com a nossa deixa, descomplicando o que parece complicado. Agora, as relações amorosas.
Até mesmo no esporte pode ter situações complicadas também. Então hoje nós vamos tentar aí trazer esse foco, trazer essa rotina do casal durante as práticas esportivas.
Já perceberam que nós temos 2 casais e euzinha aqui segurando vela.
Bom, mas vamos começar lá. Eu vou me apresentando, para quem ainda não conhece, e porventura seja o primeiro programa que esteja ouvindo Na Trilha. Eu sou escalador, na verdade eu comecei como rapel, depois parti para escalada, parti para trilhas e tal, e já tem para aí uns 7 anos, 8 anos que eu tô nessa vida aí de esportes outdoors. E acabei arrastando o Carol para vir junto comigo. Falei, qual é a sua história com esporte de aventura?
A minha história com esporte não era outdoor, era indoor. Eu sempre pratiquei esportes, mas esportes coletivos. Voleibol, handball, né? Fui atleta profissional um tempo, mas nunca outdoor. E quando eu conheci Renan veio antes dos esportes de aventura. Quando eu conheci Renan, ele já era um amante dos esportes outdoor e praticava pouco, mas já praticava alguma coisa. E aos pouquinhos ele foi praticando outros esportes, quando ele iniciou na escalada, no rapel primeiro, e depois na escalada, e me levou junto. E eu acabei me envolvendo, gostando, e hoje em dia eu escalo também.
Então, só para começar aqui uma resposta. Então a tua pergunta já está respondida, né? O amor veio primeiro do que a aventura, né?
No meu caso, o amor veio primeiro.
Nós vamos falar isso aí mais para frente, mas o que acontecia é que a Carol sabia que se ela não me acompanhasse, ela ia ficar com menos tempo ao meu lado, né?
É, do Renan e da Carol, depois dessa frase sua.
Não é?
Pode falar. Não,
mas é verdade. Eu comecei a acompanhar o Renan por causa disso, porque ele passava muito tempo na montanha, nas pedras, no mato, e eu acabava ficando sozinha. E aí eu acabei indo junto para poder, como parceira mesmo, não para praticar.
Roberta, fala aí como é que é a história de vocês.
Nossa, é difícil separar, né, Ju? Nem sei dizer. O João, na verdade, gostava mais de esporte outdoor do que eu. Eu gostava, mas eu nunca tive companhia, nunca tive muitas oportunidades. Os meus amigos todos eram de boteco.
Você era cachaceiro, mamãe?
Eu era cachaceira, eu não tinha. Eu sempre gostei, sempre admirei, só que eu não tinha companheiro, eu não tinha pessoas que fizessem coisas comigo. Tanto que as oportunidades que eu tive, eu fazia. Por exemplo, eu tenho um tio-avô meu, ele gosta de motociclismo, e a oportunidade que eu tive para viajar com ele, eu viajei. Todas as oportunidades que eu tive, eu fiz.
Eu nunca fui chegado, assim, já tentei, já joguei basquete, já tentei fazer musculação, academia, nunca deu muito certo, meu negócio sempre foi outdoor. Eu e Roberta, a gente já se conhecia há muito tempo, e aí quando a gente começou a namorar, a primeira viagem, eu lembro, que a gente fez foi pra Ilha Grande. Ilha Grande era só trilha, né? Lembro até que ela quis levar secador de cabelo pra uma praia que não tinha energia elétrica.
Coisas de mulher, né?
E levou?
Não levou porque eu não deixei. E chegou lá, ela descobriu que tinha gerador e brigou comigo ainda. Mas...
Minha mulher com secador de cabelo na barraca do meu lado. Ah,
só sei que nessa primeira viagem, eu descobri como é que fazia o Roberto ficar quieto. Só pra dar subir o morro. Acabou!
Porque cansada não pode falar, né? Oh, meu Deus.
Eu tava encantada com tudo, com a viagem encantada, pegar o barquinho, acampar, montar a barraca, lindo, maravilhoso. A primeira trilha só tinha subida. Na metade da trilha, eu imagino muitas coisas. Sabe aqueles balõezinhos assim que saem da cabeça da pessoa e fica aquela... Sou eu. Tudo estourava por causa daquela praga daquele morro.
Ela não conseguia falar, né? Não emitia som. Então ela imaginava aquele balãozinho com sons.
História em quadrinhos, sabe, amor? Aqueles balõezinhos que tem uma coisinha.
Eram aqueles sinaizinhos que ela ficava imaginando, som. Né? Tá,
entendi. E aí acabou que a partir disso aí ela começou a encarar as trilhas, né? A gente sempre gostou de viajar para lugares em contato com a natureza, tudo, e aí ela, a partir disso, sempre encarou. Inclusive, sempre foi dorminhoca. Nesses locais, ela era a primeira a acordar para.
Então fez o bem, então, dela começar já a ir para o meio da trilha e do mato.
Com certeza.
Sempre foi uma atividade que eu sempre gostei muito, só que eu não tinha companhia. Aí quando eu tive, nossa, eu fiquei louca. Eu acordava de manhãzinha, batia no João, já clareou, vamos pra trilha, doida pra caminhar.
Engraçado que eu acho que a maior dificuldade que o Renan teve comigo foi exatamente isso, né, amor?
Não, não tive não, eu tenho ainda.
Porque a escalada principalmente e a trilha, você tem que programar muito cedo, né, por causa de sol, por causa de voltar antes do sol se pôr, enfim. Então eu acho que essa sempre foi a maior dificuldade, assim, minha e do Renan, de conciliar essa questão de acordar cedo.
Eu sou até muito dorminhoca, mas tem uma coisa, me acordar cedo, me chamar pra acordar cedo, pra ir escalar, eu acordo 5 horas da manhã feliz da vida.
Mas eu também sou muito dorminhoca, e isso é engraçado, sabe? Eu aqui em Vitória, aqui em Jacaraípe, eu também tenho dificuldade de acordar mais cedo do que o João, tenho dificuldade muita com sono, assim. Só que depois que a gente tá na estrada...
Dá uma ligadeira.
Não, mas eu acho que é a única coisa que faz o Roberto acordar cedo sem trabalho.
Uma coisa que pesa, e ainda mais na situação que a gente tá hoje, é a questão do orçamento, né, da casa. Quando vocês vão comprar equipamentos, ô João, como é que é essa... Existe um orçamento aí, uma fatia do orçamento da casa pra poder comprar equipamento? Como
vai
é que
sobre
é?
Demanda e sobre o orçamento, né? O que a gente pode, a gente vai comprando. Mas assim, em termos de equipamentos em si, normalmente eu compro e aí começo e depois, Roberta, aí a gente compra o dela e vai para ela acompanhar. A bike foi assim, mas expedições não. Expedições aí a gente normalmente programa.
É porque normalmente o custo acaba sendo nosso, né? E o custo de dois, às vezes, não é tão mais caro do que o custo de um só. Mas quem faz as contas da casa inteira é o João.
Assim que é bom, né? Então, consequentemente, deve ser ele que paga também, né?
Eu acho que aqui em casa é mais ou menos assim também, amor. Você que normalmente compra os equipamentos, decide a compra, né? Pesquisa e olha e decide a compra. E quando é uma viagem, uma expedição, alguma coisa assim, a gente faz uma programação junto.
Acho que o primeiro equipamento assim que eu e o João, na verdade, nós iríamos comprar foi o pé de pato e a máscara de mergulho. Quando nós voltamos de Ilha Grande, eu e o João, a gente estava assim, encantado, extasiado com mergulho. A gente estava louco, nós adoramos ter feito mergulho.
Ué, mas você gosta de mergulhar, Roberto?
Adoro mergulhar, adoro água. Tudo que tem a ver com água me mata.
Ué, e aquele medo de tubarão que você falou uma vez pra mim?
Eu morro de medo de tubarão. Eu morro. Renan, é um caso de amor e ódio que você não tem ideia. Eu
Como
vejo
assim?
Tubarão saindo do ralo da piscina. Eu vejo tubarão saindo e me engolindo.
Acho que esse medo da Roberta é até importante, né? Não, porque senão ela ia se jogar muito profundo. Ela ia se matar.
Nossa.
Né? Porque assim, se ela tem medo do tubarão, ela tem um certo limite, apesar da paixão dela, entendeu? Põe um certo limite nela.
Não só nela.
Teve uma vez que a gente estava num barquinho, e eu e o João, como sempre, tomando cerveja, né? E aí o barquinho tava mar adentro, assim, uma hora e meia, mais ou menos, para chegar no ponto que nós iríamos. Gruta do Acaiá. E aí, uma hora e meia, barquinho adentro, a gente tomando cerveja, teve uma hora que eu não aguentava mais. Aí eu pedi pro carinha que tava dirigindo lá pra ele parar pra eu dar um mergulho, porque eu não tava aguentando mais. Aí o barquinho mal parou, eu já mergulhei de ponta, né, na água. Quando eu abri o olho embaixo d'água, eu vi o tubarão vindo, assim, com a cabeça, assim, ó, com aqueles dentes, só via dente na minha frente. O tubarão vindo viva. O barquinho, eu grudei no barquinho, quando eu levantei o rosto da água, que eu não vi terra, só vi água, aí que eu fiquei desesperada mesmo. Eu não consegui fazer xixi.
Mas tinha tubarão mesmo?
Não tinha nada, minha cabeça. Sabe aqueles balãozinhos? Todos os balãozinhos. Fui nadando, correndo, nadando pro barquinho, grudei no barquinho.
Correndo,
igual Jesus, né?
Fiquei toda azul, porque o barquinho tinha acabado de ser pintado. Toda azul. Grudei no barquinho, chamava o João vir pra perto do barco, o João não vinha. Eu subi no barquinho sem fazer xixi.
É, então você queria ir no mar pra fazer xixi, era
Lógico,
isso?
Pedi pro barquinho parar pra eu poder mergulhar pra fazer xixi, que eu tava tomando cerveja uma hora e meia.
O tubarão segurou a onda dela.
Ah, e pior, que ela queria que eu subisse no barquinho também e não fizesse xixi, né?
Quando o João vai surfar, passa uma onda, eu falei, pronto, comeu. O tubarão subiu, acabou, morreu. A minha cadeira, eu fico de costas quando eu tô sozinha. Quando eu e o João, a gente sai pro João surfar, eu viro a cadeira ao contrário do mar. De tão nervosa que eu fico, eu não consigo ficar olhando.
E o João só dá risada disso, né?
Uma vez na boca do rio, em Regência, que ela arrumou o maior escarcel e não me deixou entrar na água. Aí eu não ri, não.
Com relação aí àquela questão de equipamentos que eu tava falando, como é que foi aqui em casa? Eu, quando comecei a ter esse contato maior com o esporte, já foi trabalhando já, né? Eu era guia de turismo de aventura. Então, qual foi o trato que eu fiz com a Carol? Falei, amor, é o seguinte, eu não vou tirar nenhum real do meu trabalho convencional para comprar equipamento. Tudo que eu gerar de receita vindo do esporte, eu vou devolver pro esporte. Então eu ficava aí, pegava dois, três finais de semana, dentro de um mês, levava o pessoal pra fazer rapel, trilho, alguma coisa assim. O que me rendia de receita, eu comprava equipamento. Hoje, todo equipamento que eu tenho para uso do esporte, veio através do esporte. Então, nós não sentimos tanto isso, sabe?
Mas peraí, eu preciso fazer uma pergunta sobre esse negócio aí, já que eu não tenho como compartilhar esse tipo de informação com vocês também, né?
Hashtag namorado pra Lúcia, hein?
É, pois é, vamos fazer uma campanha firme aí, viu?
Lúcia, se quiser um amigo motociclista, tem um monte de solteiro.
Ai, meu Deus, que vergonha. Mas tudo bem.
Vergonha, mas aceito, né?
Não, verdade, aceito. Manda o currículo pra mim, por favor, manda foto. Comprar meus equipamentos sozinha, né? Obviamente, eu fico com com vontade de comprar uma coisa ou outra, e às vezes não compro porque o orçamento tá apertado. Mas eu dou algumas, tenho algumas preferências. Talvez vocês tenham assim, ah, eu quero esse mês comprar isso aqui. Mas a outra parte não acha tão interessante comprar aquele determinado equipamento. Mas a pessoa quer aquele equipamento agora. Como é que vocês resolvem essa divergência de opinião aí? Ou não ocorre, nunca ocorreu com vocês?
Ocorre.
Comum.
Eu e o João, como a gente sempre gostou muito da mesma coisa, não tem tanto problema com orçamento, né? Porque o nosso foco sempre foi muito trilha. O João gosta muito de mountain bike. Eu também gosto muito de trilha, com bicicleta, né? Só que hoje no meu orçamento não tá cabendo uma mountain bike. No orçamento do João cabe. Só que o nosso dilema hoje é: se você comprar uma mountain bike para pedalar no asfalto, vai ficar ótimo, porque João pedala 30 por hora, eu pedala a 20. Vai ficar ótimo, porque João vai fazer um esforço conforme a minha velocidade na speed. Só que os finais de semana que o João for para fazer o mountain bike dele na trilha, eu não vou ter o que fazer, porque eu não tenho bicicleta.
Não, na verdade, esse impasse já está resolvido. Por enquanto, a mountain bike está suspensa.
Acho que aqui em casa é mais fácil, porque na escalada, Lúcia, assim, como a gente pratica juntos a escalada, e eu e Renan somos grandes desse tamanho, o equipamento do Renan normalmente cabe em mim e vice-versa. E quando a gente quer comprar alguma coisa que o orçamento não está dando, a escalada nos propicia muito o empréstimo, que a gente consegue o equipamento emprestado por um período para fazer aquela atividade específica, depois devolve o equipamento até poder comprar. Então a gente sempre chega num acordo, não compra agora, compra mês que vem ou daqui a 2 meses, pega com fulano te empresta, entendeu?
A questão da impetuosidade, né? Isso que você tá falando, a questão do comprar na hora, ah, gostei, quero comprar.
A preferência é minha, eu vou comprar.
Nós compramos tudo que foi possível, que ainda está sendo possível, né? E aos poucos a gente vai complementando o kit básico. E aí, como o Carol falou, o que a gente não tem, a gente pega emprestado.
A sapatilha que não quer individual, a dele é dele, a minha é minha. O resto é nosso.
Então vocês são um casal bem equilibrado, pelo que eu tô vendo, né? Assim, não que a Roberta e o João não sejam, né? Mas
Nesse caso, que é um esporte que a gente pode trocar o equipamento, né? A gente pode usar o mesmo. No caso do João e a Roberta, eles precisam de 2 bikes. Apesar da escalada também precisar ser individual, mas como a gente tá na mesma casa, sabe como um cuida, como é usado, né? Que tipo de uso é feito do equipamento. Tanto faz o Renan usar ou eu usar. A gente está sempre junto, a gente consegue compartilhar o equipamento. Ah, mas eu não uso muito, o Renan usa mais. Não, mas compra primeiro isso, depois a gente compra tal coisa. E aí a gente vai, porque o Renan também escala mais do que eu. Então, primeiro a gente prioriza o equipamento dele.
Carol, aí tá no hiato aí de escalada de quase 4 anos.
Coitado,
né?
Não para de engravidar, Renan, pelo amor de Deus.
O hiato dela só aumenta, minha gente.
É, 2 anos. Agora que vai pra 4, né? Mas 2, são 2.
Detalhe
é
que quando ela descobriu que tava grávida de novo, do Emanuel, nós estávamos escalando, né, amor?
A gente tava no encontro de escalada e eu subi uma via de 420 metros. No primeiro dia eu subi 60. Aí passei mal e desci. Aí achei que a minha sapatilha tava apertando meu pé, que por causa disso, do calor e tal, não tinha dado muito certo. Aí peguei uma sapatilha emprestada com um dos colegas, que era um número maior.
Brunoro, fala o nome dele. Gente boa pra caramba, ajudou.
É, o Brunoro me emprestou uma sapatilha deliciosa e no dia seguinte eu escalei 420 metros. Aí quando nós voltamos, eu descobri que eu tava grávida do Emanuel. E já estava grávida quando eu escalei.
Já há 2 meses, né, amor?
É, 2 meses. Tava grávida há 2 meses.
Carol, falando nesse ato aí, tem um assunto que é bem, bem interessante. Por exemplo, existe alguma preocupação quando, por exemplo, o Renan vai praticar o esporte sem você?
Existe.
Qual a preocupação que você tem?
Várias. Primeiro, aonde que ele vai, se é um lugar que ele vai ter acesso a me dar informações ou me ligar dizendo que tá tudo bem, que terminou, que tá voltando, alguma coisa assim. Se eu precisar dele, eu vou ter condições de contactá-lo ou se eu tenho que ter uma pessoa aqui que possa me socorrer com as crianças ou eu que tô grávida, né, precisar correr pro hospital, eu tenho aqui alguém nessa situação atual, né? Então assim, eu preciso saber qual o local que ele tá indo e se eu vou ter estrutura para conseguir falar com ele, se ele vai poder voltar a tempo para me acudir ou para me ajudar ou não.
Essa parte eu já entendi.
Quem são as pessoas que vão estar com ele? Porque assim, por mais que o casal, não sei se são todos aqui em casa assim, por mais que a gente tente conhecer todo mundo que o outro conhece, não é sempre que dá, né? Às vezes a pessoa ela acaba conhecendo outras pessoas que praticam esporte, uhum, ou que têm contato com aquele esporte, principalmente a escalada, que é feita em dupla, nunca é sozinha, pelo menos em dupla.
Até existe um modo de escalada só em solo, né? Só que eu não pratico ela.
É, Renan não faz.
Uhum.
Então, assim, é sempre em dupla, no mínimo, né? Muitas vezes eu não conheço a pessoa que tá com ele. Muitas vezes mesmo.
Uhum.
E aí eu gosto que ele me dê, assim, um mínimo de informação. Quem que é? É iniciante, não é iniciante? Aonde você conheceu? É, assim, do nada? Apareceu? Uhum. Entendeu? Você convidou? Porque Renan também tem uma coisa, assim, que ele auxilia muito as pessoas que estão iniciando no esporte. E quer uma companhia para poder começar a escalar. Ele tem paciência para ir para as vias mais simples, mais fáceis, para a pessoa poder ir junto.
Uhum.
Então, até por isso que tem muita gente nova.
Já levei o João e o Roberto, inclusive.
Inclusive.
Com certeza.
Tem muita gente nova que eu não conheço, que eu não consigo acompanhar mesmo, por causa das crianças.
Então, Carol, tem muita gente nova, né? Vamos falar de gênero, então, né? Masculino, feminino. É, não rola um ciúme?
Amor, você não tá entendendo. Ela quer fomentar a discórdia e saber se você tem ciúme de me escalando.
Rola. Dependendo da situação, rola sim. Todo lugar não é uma particularidade do esporte. É, tem pessoas sem noção em tudo que é tipo de lugar, né?
Verdade.
Então, assim, dependendo da pessoa, dependendo da situação, rola um ciúme sim. Por isso que eu gosto que o Renan sempre me dê um mínimo de informação, porque quando eu tenho algumas informações, me tranquiliza um pouco mais, minimiza o ciúme, entendeu?
Posso resumir? Quanto mais informações, menos ciúme.
Exatamente.
Quanto menos informações, maior
mais complicado.
Maior quebra-pau em casa.
Se eu não sei quem é a pessoa, qualquer coisa que acontece, eu posso levar para outro lado. Não avisou para onde que tá indo, não conheço a pessoa que é, não consegui falar no celular, não voltou até 8 horas da noite. Pronto, ferrou.
E sempre tem uma solteira no meio do caminho, não é isso?
É, sempre tem uma solteira. Tá.
Quando às vezes ela sai pra escalar, como já saiu algumas vezes, ou até mesmo fazer outro tipo de esporte sozinho, é a mesma preocupação que eu tenho.
Uhum.
Né? Pelo fato de eu ter ensinado ela a escalar, eu ter passado todo o conhecimento dela, eu sei o limite dela. E de repente, pra onde que ela vai, às vezes me preocupa. Né, como já aconteceu uma vez, ela tava sozinha com uma outra amiga nossa escalando, beleza, deixa eu ir lá ver como é que tá o negócio, como é que tá a história lá, né? Tava trabalhando e já com a cabeça dela lá na pedra, né? Falei, putz, como é que deve tá, né? E saí de lá, fui direto pra lá. Pelo que me falaram, ela tava fazendo tudo correto, tudo certo e tal. Quando eu cheguei lá, ela deu uma primeira cagada, que foi passar de um ponto de outro lá sem tá presa em nada, que é o que a gente chama na escala de voar. Ela ficou voando, aí eu dei aquela voadinha, aí eu fiquei quieto, não falei nada pra não assustar, né?
Dei uma voadinha.
Aí eu fiquei olhando, atento àquilo, e na hora que ela se prendeu, eu gritei lá de baixo, não vou, mulher, não vou, miserável. Naquela hora eu acabei com a escalada dela, né?
Eu tenho sorte que João Paulo é um ogro, né? João é um ogro, pra pessoa chegar perto dele, ela tem que ser muito persistente, porque o bicho é bravo.
Cuidado que isso pode mudar a partir de hoje, hein?
Eu e o João, a gente se conhece desde os 13 anos. Desde os 13 anos. João sempre foi assim, um ogro. Eu que consegui adestrar e o menino hoje é mais sociável, sabe? Tanto que ele gosta muito de coisas solitárias, ao contrário de mim. Eu gosto de coisas em grupo. Por exemplo, ele gosta de surfar, que é ele, o mar e a prancha dele pronto.
Ah, se eu tiver companhia, eu vou do mesmo jeito. Eu não me tremo.
A preocupação que eu tenho com o João no mar é o tubarão, lógico.
Só tubarão ou sereia também?
Não, nunca pensei nisso. E olha que eu sou ciumenta pra caramba. No nosso relacionamento, eu sou a ciumenta. E sobre o pedal, eu tenho medo do roubo mesmo. Assim, eu tenho medo de fazerem algum mal a ele. Eu tenho medo de fazerem alguma coisa com ele pra pegar a bicicleta, pra roubar e tal. Sobre ciúmes, eu tenho ciúmes dele com tudo. Tudo. Tudo que ele faz. Se ele vai na esquina, eu tenho ciúmes. Mas eu sei que o problema sou eu. Então, eu tento me controlar. Porque até eu acho assim, se eu não confiar nele, não adianta nem continuar um relacionamento, sabe?
É por isso que você tem um cachorro grande, né? Você manda ele levar o cachorro, porque aí ninguém vai chegar perto. Bom,
mas você sabe que é o contrário, né? O filho da mãe do Aaron, ao invés dele ser meu parceirão, me acompanhar, não. Ele só chama a mulher pra perto do João.
É porque ele é muito fofo.
Pro ouvinte que tá acompanhando a gente aqui, fala aí as dimensões e as características do Aaron, que é o seu cachorro.
Ele deve ter mais ou menos uns 70, 80 quilos... Mais ou menos do tamanho de Roberto, né, meu bem? 1,70m, em pé, mas é um doce.
Ele deve chamar a mulher mesmo, porque ele é lindo. Toda mulher deve chegar e falar, ah, que lindo, ah, ele é lindo.
Eu morro de ódio, né? Mas eu sair com um petisco pro João, eu vou sair com uma sacola de milho pra ficar distribuindo pros galinhos.
Em relação ao ciúme, eu acho que nós dois somos muito tranquilos. É, eu também, quando saio, vou surfar, não sei o quê, é muito, muito universo masculino. Então, quando eu vou com alguém, normalmente é um amigo. Então, assim, ela não esquenta muito a cabeça, esquenta mais questão de segurança. Eu lembro uma vez que eu saí 6 horas da manhã na vida, voltei 6 horas da tarde. Ela não tava com uma cara muito satisfeita, não, na volta. Mas, assim, o que eu tenho mais medo em relação a ela é segurança. Porque ela é meio desligada em relação a isso. Então não me deixa preocupado.
O João é muito zen, viu? Muito zen.
Às vezes até irrita em relação a isso. Você fala, pô, o cara não
já tem ciúme. Já tô irritada, Roberta.
A Lúcia queria que o programa de hoje fosse o Casos de Família, né?
Não.
Ter sintonia de praticar esportes outdoor, tem que ter também essa sintonia com relação a não ter muito ciúme, ou pelo menos controlar esse ciúme. Ou ter esse cuidado de como pratica esportes outdoor. A gente já, vocês falaram sobre isso num programa, né? Quando sai, é importante que dê algumas informações para onde está indo, com quem está indo, mais ou menos que horas que volta, deixar um telefone disponível, alguma coisa pela questão da segurança. Então eu acho que isso facilita muito para o casal, assim. Mas eu acho que esses procedimentos de segurança facilitam com que o casal não tenha ciúme, porque ele tem informações do que a pessoa está fazendo, com quem que está, onde que está.
Quanto mais maturidade o casal tem, menor vai ser os problemas, entendeu? O nível de problema que nós tínhamos antigamente, nós não
Mas
temos mais
hoje. Mas eu acho que
existe
uma diferença entre eu, casal, João e vocês. Existe uma diferença. Porque, por exemplo, normalmente nas coisas que o João faz junto, ou ele faz sozinho, ou eu estou junto com ele... Ele, que eu lembre, assim, ele nunca foi com uma pessoa que eu não conhecesse.
Não, peraí, IEDR, Carol.
Tô admirando a Carol porque eu, no lugar dela, teria muitos ciúmes.
Posso me defender, pelo menos?
Pode não, defender, não... pode se defender, vai.
Na prática do turismo de aventura, que é a prática comercial dos esportes outdoors, é muito mais comum ter mulher. É, estatisticamente, são 80% de mulheres. Desses 20%, 80% foram levados pelas namoradas. Então o que acontece? Como o público maior é feminino, às vezes lá durante esses roteiros que acontecem, as pessoas demonstram interesse. Ah, como é que faz para começar e tal? E aí eu indico, ó, você vai em tal lugar, vai assim, assim, assado. E se a pessoa demonstrar o interesse e dar continuidade no esporte, aí eu acolho essa pessoa, começo a ensinar ela, começo a demonstrar, Quer um exemplo? Gisele Capellini, que é nossa ouvinte, já participou com a gente aqui na leitura de e-mails. Ela é uma que eu conheci fazendo rapel. Ela fez o curso de escalada, ela foi comigo pro Pico da Bandeira e logo depois ela começou a escalar. Hoje ela frequenta minha casa, a gente sai junto, né? E Carol, eu acho que é tranquila com ela, né?
Você conheceu a Gisele, você falou uma coisa importante, porque isso aí é uma coisa que a gente demorou um pouquinho para chegar num denominador comum. O Renan entendeu rápido, mas a gente demorou no iniciozinho ali. Se ele me apresentar a pessoa... eu conheci um pouco dela, a Gisele frequenta a nossa casa, a Gisele já veio aqui, eu já escalei, assim, já fui pra escalada, não escalei porque tava com o Emanuel pequenininho, mas já fui junto com eles pra escalar. Vai criando um ambiente que eu passe a conhecer aquela pessoa. Se é uma pessoa que vira cabeça de bacalhau, que eu sei que existe, mas eu nunca vi... Aí acaba gerando um certo desconforto. Hoje em dia não mais, porque a gente já tem esse consenso, assim, mas no nosso namoro isso aconteceu algumas vezes. E essas pessoas, elas entram no nosso mundo. Elas sabem que ele é casado, elas conversam comigo por telefone, vem pegar equipamento comigo, entendeu? A gente começa a ter um contato mínimo que seja.
Já aconteceu até de eu ter, e fora do estado, né, amor, com pessoas que você conheceu, dormir no mesmo quarto e você nem ligar, né?
Ah, é verdade.
Foi pro Rio com a Lúcia, ficaram no mesmo quarto, não foi, Lu?
Nossa,
no Pico da Bandeira também, você foi com a barraca pra dormir com... Acho que foi com Bianca e mais alguém, não foi? Na barraca? E depois lá no final de vídeo... porque eu não ia poder ir. Eu tava com o Emanuel neném, né? Emanuel era bebezinho, tinha...
Nossa, aí que eu ia arrumar barraca mesmo. Eu com o neném, recém-nascido, dormindo com outro.
Mas, Roberta, então você tinha que ir com a gente, ó, pra armar a barraca, ó.
Armar o barraco,
ah,
né?
Ah, ia ter um barraco, é verdade.
É, às vezes eu sei que é coisa minha. E aí eu seguro a onda e depois passo, entendeu?
Eu só tô com o João porque eu confio nele. Se eu não confiasse, eu não estaria.
Mas se eu escalasse com esse... Levasse pra escalar esse monte de mulher aqui, Renan...
Ah, para com isso, pelo amor de Deus. Ô, João, me ajuda, velho.
Renan passou muito perrengue comigo no começo.
No começo?
Por causa disso.
É, eu acredito.
Por causa de ciúme.
Então, aproveitando esse gancho aí que minha linda deu... Essa questão de não conhecer o esporte, por que que é importante você trazer a sua companheira ou o seu companheiro para dentro do seu mundo, você informar ou até mesmo mostrar para ele que existem termos, existem situações que vão acontecer e que você precisa passar segurança, né? Quando eu tava começando a escalar, aí já tem alguns equipamentos que eu vou falar aqui, os nomes de alguns equipamentos que vocês quiserem, ou se você quiser ouvir melhor, e tentar lembrar o que que são esses equipamentos, escuta lá o programa sobre escalada. A gente fala sobre todos esses equipamentos. E eu tava com o Carol, nós estávamos namorando e tal, e a gente tava no quarto assistindo um filme, e eu parti do seguinte princípio: ah, se o telefone tocar, eu não vou incomodar a pessoa que tá vendo o filme. Eu saí de perto e fui pra varanda, né, pra atender o telefone. Só que na cabeça dela, ué, por que que ele tá saindo do meu lado pra poder atender o telefone? Algo tá... Ah, aí, ó a outra aí.
Mas é cabeça de mulher, assim funciona. Você saiu de perto de mim pra falar escondidinha, porque tem alguma coisa
lá. Não era escondido, não queria te atrapalhar, mas enfim. Fui pra varanda, fiquei lá conversando, tava conversando com meu amigo Oswaldo, e aí ele me chamou pra poder escalar no centro de Vitória.
Porque ele foi pra longe, gente, mas não tão longe que eu não ouvi essa conversa.
Mas
tá?
A Carol não conhecia nada de escalada, né? Então tu. Aí você imagina a conversa. Oswaldo, Renan, e aí, você tá de bobeira? Eu falei, tô de bobeira. O que você vai fazer amanhã? Nada, tô tranquilo. Então tá, anima de ir lá no centro de Vitória? Eu falei, tá, você quer ir lá na tiazinha? Aí ela lá dentro do quarto já catou isso, né? Tá, você quer ir lá na tiazinha? Aí falou, aham, tô querendo ir lá fazer um procedimento de segurança lá, ver como é que tá os grampos lá, se estão certo e tal. Você tem equipamento? Eu não tinha equipamentos ainda, eu contava com empréstimo. Aí falou, não, é o que você puder arrumar pra mim, tá valendo. Ele, tá... olha só, sapatilha você tem que eu sei, e eu vou arrumar pra você cadeirinha e tal. Fita você tem aí, que é a solteira, né? Aí falou, não tem não. Aí tá, eu tenho aqui a fita de 1,80, eu tenho a fita Daisy e tal. Falei, olha só, arruma uma solteira pra mim, pode ser a Daisy. Ela lá ouvindo, falei, arruma uma solteira pra mim, pode ser a Daisy.
A referência dela, vamos na tiazinha, leva a solteira, leva a Daisy.
Pode ser.
Beleza, aí então tá bom, vamos fazer o seguinte, eu não conheço a Via, você...
No centro de Vitória, tá, gente?
Você como conhece a Via, faz o seguinte, vai na primeira enfiada que eu vou atrás. Pra quem entende de escalada, essa é uma conversa muito simples de qualquer escalador. Mas ela, que não conhecia, ficou maluca, né?
Essa conversa solta, Roberto.
Nossa senhora, eu já tinha dado tiro em todo mundo.
Pois é, e aí quando eu voltei, continuamos assistindo o filme, normal e tal. 15 dias depois, no meio de uma DR, no meio de uma discussão, ela vai e vira pra mim e fala... E eu sei quando você vai escalar com o Oswaldo, que você em vez de ficar indo escalar, você vai me dar um nó. Pensa que eu não vi aquele dia, que você foi lá no centro da cidade, falar com a Daisy, enfiada, e não sei o quê.
Eu remoí 15 dias isso.
Como que você...
Ou seja, a raiva dela tava acumulada.
Aí quando ela falou isso aí, cara, eu comecei a rir, deixou ela mais puta ainda.
Carol, eu não ia esperar 15 dias nunca.
Pois é, foi o que ele falou. Ele falou, nossa, remoeu esse tempo todo e dava risada na minha cara. Parecia que eu tava, sei lá, pintada de palhaço.
Rir da cara é minha especialidade, né?
Aí eu ficava mais brava ainda. Até que ele conseguisse me explicar aquela conversa toda. Eu nervosa, eu não associa, né?
Sabe o garoto de quinta série que fecha o olho e começa a rotar os braços? Tá, desse jeito.
Ele tentando me explicar o que era solteira, quem era a Deise, quem era a tiazinha, a enfiada, no centro da cidade, eu não tava entendendo bulhudo.
Nossa, eu tinha arrumado minhas malas e ido embora.
Essa foi a nossa primeira DR por causa da escalada, foi bem...
Primeira e última, meu bem, eu te amo.
É, Roberta sempre, digamos assim... ciumenta, como ela mesmo já confessou, ela não tem ciúme só de mulher, tem ciúme de atenção também. Então, em trilha, se eu não espero ela, se eu dou atenção a outra pessoa, não sei o que, com certeza, depois eu vou escutar. Isso é fato. É, normalmente, assim, 90% eu escuto depois.
Eu posso ir embora?
Ainda não.
Gente, e depois vocês acham que mulher que é sexo frágil, né?
Ah, mas eu falo, não é não. Não é não, essa daí aguenta coisa que muito marmanjo não aguenta.
Ah, nós fomos para um encontro de moto que teve em Guriri. Nós alugamos uma casa que tinha 4 residências, um terreno que tinha 4 residências independentes. Aí, das 4, só uma que estava ocupada, que estava alugada. Eram 2 casas térreas e 2 casas superiores. Tinha, assim, um muro no meio, sabe, de uma casa para outra, tipo casa geminada. Nós chegamos depois da pessoa que estava na casa e a gente chamou num portão e a pessoa estava no outro portão. E a gente chamando no portão de cá. Aí o João, não, ele não tá aqui, vamos procurar em Guriri. Rodei Guriri inteira, eu já não estava aguentando mais andar. Eu tinha que ter ligado meu Strava para contar o tanto que eu andei. Não tinha chave, pulamos o portão. E nisso eu já estava cão, já estava querendo matar João Paulo, né? Quando a gente conseguiu entrar na casa, o menino estava na casa do lado esquerdo em cima e a gente chamando na casa do lado direito. E tinha um casal embaixo, do lado esquerdo embaixo, brigando. O João não me deixava atravessar o muro. Tinha um portão entre um muro e outro. O João não me deixava atravessar pra eu subir em cima pra ver o que que tinha. Resumindo, eu dormi...
Você queria olhar a briga do outro lado?
Ela queria ir lá na escada. Só que como o casal tava brigando e quase saindo nos tapas, eu falei, não, não vamos mexer com esse povo não, porque a gente já tem problema demais. A gente já tá na rua, pô, ainda arrumar confusão com o casal, tá fora.
No final das contas, eu dormi num frio, em cima de uma mesa de granito.
Quase uma lápide.
Fora da casa. Dormi no relento. Tinha uma mesa, sabe aquelas mesas que ficam largadas lá?
Igual necrotério.
Igual necrotério.
Exatamente, mesa de necrotério. Dormi em cima da mesa de necrotério. Aí eu acho que o João, lá pela santa, ficou com dó, tirou o banco da moto e colocou o banco pra fingir, tipo, que era um travesseiro, né? Aí eu encostei de um lado do banco e o João encostou do outro lado do banco e ali eu dormi, deitado na mesa de granito. Não, e no outro dia, 7 horas da manhã, eu liguei pro amigo dele. Aí eu ligando, eu falei, ô Pedro, você me desculpa tá ligando essa hora, mas aconteceu alguma coisa com a Lacom. Na hora que eu olho pra cima, a Lacom na janela de cima. A casa devia ter, assim, uns 5 quartos, colchão.
E vocês dormiram na rua.
E eu dormi em cima da mesma coisa.
Mas deixa eu perguntar uma coisa aqui. Tá lá praticando esporte, a escalada, a Roberta e o João estão lá, tá no surf ou na moto. Aí, no meio de todo mundo, tá? Não tá só vocês dois, não. E a intimidade, todo mundo sabe que é uma M, né? Como é que se comporta, assim, a resposta, uma resposta mais um pouquinho incisiva? E o grupo, como é que olha vai olhar esquisito aquele casal, né? Rola isso, gente, com vocês?
Rola.
É, como a Roberta disse, eu sou um ovo, então às vezes extrapola um pouquinho.
Então, no nosso caso, o Renan que é mais tranquilo pra essas coisas. Eu que às vezes estouro, às vezes eu falo mais do que a boca. O Renan é muito comedido, assim, pra falar. Ele sempre pensa antes de falar. Eu às vezes não penso, não. Às vezes eu respondo, depois eu fico arrependido.
Eu fico muito incomodada quando eu tô escalando com mais gente, mais outros casais, e acontece um negócio desse. Eu fico muito assim, sem graça.
Nossa, é horrível.
Eu enfio a cara, porque eu não sei o que que eu falo. Na verdade, eu não falo nada, né?
Ah, mas tem um casal de amigos nossos, hein, Roberto?
Ocorre algumas coisas, mas não DR dificilmente. De vez em quando, um fala uma coisa ou outra, uma grosseriazinha ou outra. Mas discutir, expor nossa vida é difícil.
E, assim, essas respostas meio atravessadas, a gente também não faz durante a escalada. Eu acho que nunca aconteceu, porque a gente tá tão focado naquilo ali, e um depende do outro, que a gente não consegue, eu acho. Mas às vezes no caminho de ida, ou no caminho de volta, ou na trilha, eu detesto aquelas trilhas gigantescas para chegar
no
início da escalada, as aproximações da escalada. Às vezes, Renan me bota nos programas de índio que tem que ter umas aproximações que eu fico toda lenhada, toda arranhada, que eu não sei voltar sozinha se me soltar naquele mato. O caminho de volta é xingando.
Olha só, agora eu tenho que defender o Renan. Agora eu vou defender o Renan e vou defender o esporte.
Não, pera aí. Ou você defende o esporte ou você me defende.
Fazer uma tradicional, por exemplo, lá nos 5 pontões, uma trilha... Não, para isso tem que ter referência da onde você vai. E se foi não tem que reclamar.
Concordo, o problema é que ele não me avisa.
Eu mostro o croqui, eu mostro o croqui.
Ah, garota, peraí. No croqui tem todas as informações, inclusive, sobre aproximação. Você entra lá no site da Associação Capixaba de Escalada e olha lá que tá tudo bonitinho. E tem até relatos das pessoas que já foram repetir a via, tá? Então, você não tá muito correta, não.
Ah, inclusive, eu vou pegar um vídeo que nós fizemos, que ela foi por mim, e aí, na hora de voltar, parecia que tava toda... Todo espolado.
Inclusive, até chegar no ponto de aproximação em Águia Branca, pra você ter uma ideia, nós descemos de noite, de lanterninha, porque nós nos perdemos na estrada para chegar no ponto de aproximação.
Então, tava com a gente lá, inclusive, o Alexandre Bisinotto e a Maria Júlia. E ali os dois foram parceirão nosso, tá? Porque...
Não, foram super parceiros, porque eles já tinham escalado no dia anterior, foram só por minha causa. Maria Júlia tem uma história super engraçada que ela tava dirigindo e o cara ficava cuspindo nela pra explicar onde que era que a gente ia chegar.
Como nós nos perdemos, ela parou pra poder pegar a informação, ela que tava dirigindo. É, o cara, coitado, o peão lá da roça lá, nada contra, mas ele tava, digamos assim, tava um pouco alegre demais, né? E ela pediu, falou assim, onde é que chega no lugar tal? Aí o cara quase colocou a cabeça dentro do carro e falando e cuspindo.
Nossa,
né? Eu vi em câmera lenta os perdigotos indo em direção dela. E ela tentando desviar igual a Matrix, sabe?
Esse foi o maior perrengue que vocês passaram? Perrengue mesmo de perigo, medo.
Não, nós nunca passamos medo não, Lúcio. Quando eu vou sozinha, às vezes acontece a preocupação. Agora, quando eu levo ela, aí já envolve... uma série de outras coisas, né? Então, quando eu levo ela, eu programo melhor, eu analiso todos os fatores, crio o plano B, né? Pra não ter nenhum tipo de problema. E, querendo ou não, quando eu levo ela, eu é que nem dirigir, eu dirijo por mim e pelos outros. Então, quando eu vou pro mato com ela, eu vou por mim e por
ela.
Você
responsabiliza por ela.
Exato, obrigado, João.
A postura é outra, entendi. E você, Roberto e João, já passaram algum perigo?
Assim, perigo, eu acredito que não. Já passamos alguns perrengues, eu acho, como... Eu acho que quase qualquer um que pratica, principalmente trilha. Uma das últimas foi que um amigo nosso... a gente foi pra Ibitipoca, né, meu bem? E ele tem o pé lesionado. Ele não conseguiu. Não tava conseguindo fazer a trilha. A gente acabou carregando ele. Uns 4 quilômetros de subida, descida. E fomos chegar no acampamento. Eram quase 8 horas da noite, eu acho.
Eu conheci primeiro o Renan. E depois a gente comecei a praticar os esportes outdoors com ele. Normalmente eu faço sempre com ele. É raro eu fazer alguma coisa
só. Não é por falta de incentivo assim, não, tá, gente? Só fica bem
não,
claro.
Não é. É porque é muito engraçado isso. Eu tenho muita confiança e eu tenho um negócio assim que parece que quando eu tô com ele, eu tô protegida, né? Sabe como? Eu posso estar só com ele ou com 20 pessoas, mas ele tem que estar junto daqueles 20. Isso é pra mim, eu tô fazendo, eu obedeço.
Nossa, amor, lembrei de um perrengue aqui que a gente passou junto, hein? Um frio lá no Pico da Bandeira, lembra?
Um frio lá no Pico da Bandeira que você lá em cima teve uma apagadinha, né?
Eu desmaiei.
Renan desmaiou, a sorte foi que assim, foi o que ele falou, quando ele tá comigo, ele acaba fazendo uns procedimentos a mais. E nesse dia, ele aqueceu uma garrafinha de chocolate e levou pro pico mesmo, lá pra cima. Mas a intenção era pra mim. Porque ele sabia que eu poderia precisar, né? Ele falou, ó, quando chegar lá em cima, você troca de roupa, porque o frio com a roupa úmida, você vai passar muito frio. Então, aí ele falou, tira a roupa rápido e bota a roupa seca. E nós fizemos isso. Chegamos lá, tiramos a roupa rapidinho, botamos outra roupa seca. E o Renan teve uma hipotermiazinha e apagou.
O homem daquele tamanho?
Apagou mesmo. Porque ele ficou apagado uns 3 minutos.
Eu tava muito extasiado. Cheguei lá em cima bem cansado, foi muito estafante. E eu deitei lá num buraco lá pra descansar. Só que eu não percebi que... Eu achei que eu tava descansando, mas não, eu apaguei mesmo.
Aí eu peguei o chocolate quente, virei quente mesmo na boca dele e comecei a aquecer a mão, esfregar, tirei a luva dele, esfregar, e ele foi voltando.
Teve uma viagem aí que o João fez que você incentivou ele a fazer, mas não ficou muito feliz com o resultado, né? Teve ou não teve, Alberto?
Olha, Renan, o João deu um suspiro ali.
Agora eu fiquei curiosa, conta aí.
O João tem muito mais férias do que eu. Vou contar. O João tem muito mais férias do que eu. Então o João começou com a comer. Mas o João também é tenso. É tenso. O bicho é um ogro mesmo, né? Ele começou. Ah, o que eu vou fazer nas minhas férias? Eu falei, a série é sua, você tem que decidir. Como é que eu vou decidir sua série? Aí ele foi me levando na lábia. Quando eu percebi, faltava 15 dias pra ele viajar, tudo pronto, tudo programado. Ele foi de moto pro Atacama. Quase, até hoje dói meu coração.
Mas e aí, quando ele chegou? Foi só alegria então quando ele chegou, né?
Não, lógico que não. Só ficamos bem quando nós decidimos não falar mais do assunto.
Até o presente momento, né? Hoje o negócio vai ficar quente, né?
Ela fica brava, mas não rola mais DR, não.
Quantos dias a viagem?
30 dias.
Mas assim, no final das contas, tenho vantagem de praticar o esporte com o companheiro ou com a companheira, não é isso?
Não, com certeza, foi o que eu falei com ela. Eu gostaria que ela fosse. Isso era fato. Só que era um sonho muito antigo meu e acabou que juntou que dois amigos estavam dispostos aí, queriam ir. Então, assim, eu fui na... Aproveitei a oportunidade, digamos, que eu não sei quanto que poderia ter essa oportunidade de novo. Mas com certeza eu gostaria de ter feito com ela. Isso é fato. Tanto que a próxima será.
Ah, eu vejo só vantagem, Lúcia, de praticar junto. Porque assim, apesar de ter esses pequenos conflitos, né? A gente tem conflito no dia a dia de casal de qualquer forma. E eu acho que essas coisas aproximam muito. Por quê? Porque um precisa do outro, um depende do outro.
Cumplicidade, né?
Exatamente.
Quando a gente tá lá escalando, tá lá no alto, lá a gente não pensa em conta pra pagar, a gente não lembra de que o carro tá com o pneu furado, a gente não lembra de nada disso, a gente fica focado naquilo ali.
Né? Quando eu e o Renan estamos praticando o esporte de aventura, nem sempre dá pra levar as crianças, né? Que a nossa menina já tem 12 anos, mas às vezes ela não quer ir, tem outro compromisso, ou enfim, e o pequenininho não dá e tal. Então, assim, na maioria das vezes nós estamos sozinhos. Então, é um dos poucos e raros momentos que nós estamos só eu e ele, mesmo que tenha outras pessoas.
Mas é quando a gente alcança uma sintonia ali que é muito gostosa. Isso que é bacana.
É, mas é legal mesmo.
É um momento casal, assim, sem filho, sem cachorro, sem conta pra pagar, sem nada disso. Então, eu só vejo vantagem, apesar dessas coisinhas, assim. Até nessas coisinhas é vantagem.
Na verdade, o relacionamento a dois, seja no esporte, seja um que pratica esporte, outro esporte, eu acho que vale a pena. Esses momentos. Vale a pena sempre.
Aí aquele momento muda a trilha do programa, né? Entra a música romântica agora. O que importa é que é essa questão da confiança, como ela falou, né? Onde a gente pode ter a tranquilidade. Porque se eu vou para qualquer lugar que eu precise ir ou que eu queira ir, mas se eu não deixar ela bem aqui, não faz sentido nenhum, sabe? E ela, Carola, sempre me deu suporte, sempre me deu toda a liberdade para fazer o que eu quisesse. Se eu escalo, se eu vou para remar na praia, se eu saio com amigos, se eu gasto tanto tempo hoje editando podcast, fazendo tanta coisa que não estando com ela, é porque esse amor dela tem me permitido isso, sabe? E eu sinto muito essa cumplicidade dela, esse sacrifício dela de fazer as coisas por mim.
Eu acho que é isso que empurra a gente pra frente.
A Carol, ela me conheceu num período muito perturbado da minha vida, muito conturbado também, né? E hoje eu posso e digo, né, que eu posso repetir aquelas palavras que eu disse quando eu pedi ela em casamento. Vou até colocar na postagem desse programa.
Lúcia, você não vai falar do casamento deles, do pedido do casamento do Renan?
Vou aproveitar deixa, vou falar.
Vou colocar nessa postagem do programa o vídeo que eu fiz. Se hoje eu sou quem eu sou hoje, se por acaso eu sou uma pessoa boa, eu devo muito a ela. Hoje, se eu sou um cara feliz, é porque muito disso advém dela.
Ah, meu Deus, que declaração.
Quero aproveitar esse espaço aqui, amor, pra te agradecer mesmo. Por todos esses anos de paciência, de compreensão e por me fazer, de fato, uma pessoa melhor.
Gente, o amor é lindo, né?
Mas eu faço as palavras do Renan a minha.
Vem cá, você
eu
também faço. É feliz por causa da Carol?
Eu demoro pra entender. Eu falei, oi, Carol?
João e Roberto agora podem se declarar também.
Eu tenho plena consciência de tudo que tá acontecendo na minha vida hoje é graças a João. Se não fosse com ele, eu com certeza não teria conquistado as coisas que eu conquistei hoje.
A gente, além da cumplicidade e tudo, eu acho que a gente sempre um apoiou muito os sonhos do outro. Então acaba que a gente cresce junto, a gente se soma.
Muito.
Em vez da gente ficar se dividindo, disputando, não, a gente cresce junto.
É, meu amor, primeiro, obrigado, adorei essa declaração, também te amo. E eu acho muito legal isso que o João falou, a questão do sonho do outro, né? Não sei se para João e Roberta também pode ter sido assim. Quando eu iniciei na escalada e tudo mais, não era uma coisa que eu tinha vontade de fazer ou que tivesse passado pela minha cabeça, que era uma coisa assim, um dia eu vou fazer e tal. Mas eu via o brilho nos olhos do Renan e aquilo fazia com que eu quisesse estar junto dele. Se era um sonho, uma vontade dele, por que que eu não estaria perto? Então, assim, eu comecei a praticar, não foi porque eu gostava da coisa, não. Eu gostava de estar com ele e eu queria estar perto dele nos sonhos dele. Queria estar junto, queria dar apoio. E acabei aprendendo a gostar em função de estar muito próximo. Hoje eu gosto muito, mas eu comecei em função de um sonho dele, em função de uma vontade dele. E eu acho muito importante esse apoio, assim. Que eu falava pro Renan assim, pra que escalar, subir tudo pra depois descer? Mas eu vou com você, vamos lá, onde que é? Vambora, vamos
junto. Pela felicidade dele.
Aí depois eu fui aprendendo a gostar, experimentei, me apaixonei. E tal, mas isso foi com o tempo.
O esporte aproxima as pessoas.
Muito,
muito.
Se essas pessoas são casais, cada vez mais próximos eles vão ficar, mais cúmplices, mais dedicados, eu acho, tá?
E nesse clima romântico, nós vamos nos despedindo dos nossos convidados, deixando para você, ouvinte, essa mensagem de que você pode praticar com o seu companheiro, você pode praticar com sua companheira. Uma atividade que vai, com certeza, vai te aproximar mais, vai te deixar mais íntimo dele e, quem sabe, pode até mesmo aumentar a história de vocês, aprimorar a história e virar um marco na vida de vocês. E se isso acontecer, conta pra gente. Manda um e-mail pra gente, manda um feedback pros nossos canais que nós vamos contar a sua história aqui também. Quero já agradecer de antemão a você, Carolina, minha esposa, linda, maravilhosa, Roberta, João, para compartilhar um pouquinho da nossa vida e a vida de vocês nesse pequeno espaço aqui, uma forma de mostrar para o ouvinte de que dá sim, enquanto casal, você ter essa experiência de vida, né? E se o seu companheiro não pratica, tenta ver o que ele gostaria, tenta viver o mundo dele também, porque a vida de casal é isso, né? Então vale a pena você abrir mão às vezes, ou até mesmo sempre, como for o caso, em prol desse relacionamento. Vale muito a pena mesmo. Então, Carol, o que você achou desse programa? Enfim, o espaço é seu.
Ah, eu adorei participar, até porque eu já tinha tentado duas vezes, né, Lúcia e Renan? O Na Trilha é uma coisa que eu vi nascer e eu tenho muito carinho pelo programa. É muito legal participar do especial de Dia dos Namorados. Estar aqui junto com vocês nessa conversa gostosa. João Roberto, meus amigos lindos. Muito legal conversar junto com vocês. A conversa flui muito, tem esse problema, né?
Brotherzão.
Já, além do Na Trilha, já participei de um outro que vai sair agora em junho. Muito legal. Meu Twitter é cacafaustine. Eu tô aprendendo ainda naquela brincadeira do Twitter. No grupo do Telegram, do Na Trilha. Como eu posso, eu tô interagindo no Na Trilha. De vez em quando vocês vão me achar aqui na leitura de e-mail, em algum comentário, alguma coisa.
Sempre que der, eu vou te chamar de volta.
Carol, obrigada pela sua participação. Obrigada também a Roberta e João, que eu não conheço pessoalmente, mas adorei o bate-papo com vocês. Vocês contribuíram muito com o programa hoje. Espero que a gente tenha a oportunidade de se conhecer pessoalmente e rir bastante dessas histórias legais que vocês têm para contar. Obrigada mesmo, viu? Quem quiser me encontrar, é fácil. Vai lá no nosso site do Na Trilha, que é o vcnatrilha.com.br, que tem todos os nossos contatos, tá bom? Muito obrigada.
Eu queria primeiro agradecer a vocês, né? Foi um bate-papo, eu acho, muito legal. Em termos de podcast, eu sou quase um recém-nascido, Então eu acompanho praticamente na trilha e eu acho muito legal, porque te esclarece muitas coisas, te dá informações, e essas informações podem te trazer interesses em praticar outros esportes, né? No geral, eu acho muito legal isso. Eu não sou muito ativo em redes sociais, mas tem Facebook, então, e eu participo também do grupo do Telegram no Na Trilha. Então, quem quiser contactar, quiser alguma informação, fica à vontade.
Muito obrigada pelo convite, adorei participar aqui do podcast. Conheci podcast com o Renan, ouço praticamente o deles, né, Na Trilha, só ouço deles e adoro. Inclusive, o último que eu escutei foi do escotismo, que eu tô apaixonada, e tô no Telegram também. E não esqueci do Atacama ainda.
Nossa.
Ô, João, tadinho doce.
E o meu Twitter é @recirilo, Instagram @natrilhapc, no Twitter @natrilhapc. Mande o seu feedback natrilhapc@gmail.com e vá lá no nosso site, comente esse episódio, deixe lá a declaração para sua amada, para o seu amado, www.vcnatrilha.com.br. Compartilhe esse episódio com quem você quer declarar, deixar a sua declaração de amor e fazer desse Dia dos Namorados mais uma data especial na vida do casal. Beijo, obrigado e
tchau, tchau.
Tchau.
Essa não é mais uma carta de amor. São pensamentos soltos, traduzidos em palavras. Pra que
tinha tido no início do nosso namoro, num carnaval, um problema com uma Daisy. E eu associei o nome mais do que rapidamente, não esqueci mais o nome da Daisy. Entendeu? Quando ele falou a solteira Daisy, eu
fiz o nome. Eu vou cortar isso.
É perfeito pra ninguém, é poder ser você mesmo e não precisar fingir. É tentar esquecer e não conseguir fugir.
Aí nós seguimos reto na trilha, nós não viramos.
Peraí, você seguiu. Só um minutinho, Roberto, você seguiu reto da onde?
Uma bifurcação.
A gente encontrou um
Você sabe o que eu perguntei, né, Renan?
É porque o Roberto falou, vou seguir na trilha. Aí totalmente feio, né? Errou. Então faz o seguinte, Lúcia, repete a pergunta, aí a Roberta fala, não, eu segui
isso.
Na trilha.
Não, Roberta, pra poder isso é merchan pra gente. Então, vai lá.
Tirar tua roupa, posso fazer o que eu quiser, posso perder o juízo, mas com você eu tô tranquilo. Tranquilo. Agora.
Roberta, você seguiu aonde?
Na trilha.
Ah, muito bem.
Tão natural.
Afinal, será que amar é mesmo tudo? Se isso não é amor,
aí o editor depois se vira, não é problema meu. Eu vou ficar sem ele mais algumas horas, mas não tem problema não.
Então, eu sou Roberta Foleto, não tenho Twitter, tô no Facebook, tô no Skype, Roberta Foleto.
Não, Roberta, não fala isso não.
Não tá, vamos começar de novo. Gente, Luciano, você tem que poder falar.
Às vezes do lado, mas quando penso em alguém, é por você que fecho os olhos. Sei que nunca fui perfeito, mas com você eu posso ser até eu mesmo. Você vai entender. Posso brincar de descobrir.
Roberto caiu?
Roberto?
O João me fez de otária, me deixando aqui quando ele foi pro tacão.
Oh, meu Deus.
Pronto, aí, ó. Ele lembrou tudo.
Posso perder o juízo, mas com você eu tô tranquilo. Tranquilo. Agora o que vamos fazer?
Pô, já me perguntaram por que de PC. Simples, podcast.
Ah, pensei que só podia escutar no computador, assim, no desktop, alguma coisa assim.
Nossa, essa piada nem vai pro ar, velho.